Informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques, Feliciano.
Vamos aos títulos. Cidadã residente no Centro Histórico de Tomar investiu 10 euros numa raspadinha e ganhou 504 mil. Conselho Nabantino no topo dos mais caros na compra arrendamento de habitação. Valores superam e bem a média distrital. Por Leiria, um homem furtou automóvel, mas foi detectado. Furtou outro carro sem reparar que estava num parque privado e teve de fugir a pé. A GNR acabou por apanhá-lo. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no Algarve e também no Alentejo, a partir da manhã, períodos de chuva fraca e pouco frequente na região sul, estendendo-se gradualmente à região centro, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no Algarve e terras altas. Máximas de 17 graus para a Guarda, 20 para Castelo Branco, 23 para o Porto e Faro, 24 para Évora, 25 para Lisboa, 26 para Coimbra, Leiria e Tomar e 27 para Santarém.
As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma cidadã tomarense residente no designado Centro Histórico foi premiada com 504 mil euros depois de lhe calhar em sorte uma raspadinha mega pé de meia dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia. A senhora dirigiu-se à papelaria Clipe, situada na Rua Infantaria 15, perto do Cineteatro Paraíso, e investiu 10 euros na também conhecida como Lotaria Instantânea, sendo premiada com um montante de 3 mil euros por mês durante 14 anos. Pela primeira vez, Tomar-se fica no mapa dos maiores prémios atribuídos em raspadinhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E Tomar está no topo dos concelhos onde comprar e alugar casa é mais dispendioso, segundo os valores de referência do mercado imobiliário. Num estudo promovido pela Imovirtual, a área territorial nabantina ocupa a segunda posição nas categorias de apartamentos e moradias, só batida por Ferreira do Zezer, no primeiro caso, e pelo Entroncamento, no segundo. Quanto ao arrendamento, diz este estudo de mercado que em Tomar são praticados os valores mais elevados, com uma média a rondar os 412 euros. Isto quando a média do distrito se fica pelos 350. Importa referir que, como adianta a Imovirtual, os valores apresentados baseiam-se exclusivamente numa extrapolação estatística baseada nos imóveis disponibilizados no portal. Ou seja, em Tomar, e para termos uma ideia com aquilo que acontece no distrito de Santarém, um apartamento tem um custo por metro quadrado de 963 euros, já uma moradia tem um custo de 823 euros por metro quadrado. O arrendamento e uma renda média cifra-se em 412 euros. Isto no distrito, a renda também média está nos 350 euros. Já no que diz respeito aos apartamentos, por metro quadrado, 783, aqui uma diferença muito considerável. Nas moradias, a diferença também é visível, ainda assim não tão significativa, 835 euros no que diz respeito ao distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 28 anos foi detido na Batalha, distrito de Leiria, pelo furto de um automóvel. No âmbito da investigação, a Guarda Nacional Republicana detectou o suspeito na viatura em causa, sendo que o homem, ao aperceber-se disso mesmo, abandonou e furtou um outro carro que utilizou na tentativa de fuga. Mas as coisas não lhe correram bem, uma vez que o automóvel estava num parque de estacionamento vedado e que pertencia a uma firma privada. Por isso, a sua saída foi bloqueada. Tentou então correr, mas não tardou a ser apanhado pelos militares, que conseguiram também recuperar um automóvel. O detido, referenciado por crimes da mesma natureza, foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Dois feridos, um dos quais encarcerado. Foi esta a consequência de uma colisão entre um automóvel e um pesado de mercadorias. Acidente que aconteceu pelas 11 horas desta sexta-feira na localidade de Riachos, concelho de Torres Novas. Foram mobilizados 11 operacionais e ainda 4 veículos de apoio, para além das autoridades que tomaram registro da ocorrência. Os bombeiros torrejanos tiveram então que proceder à retirada de uma das vítimas do interior do veículo, sendo que os dois envolvidos foram evacuados para o hospital de Abrantes. Voltamos a centrar-se atenções em Tomar. O Salão Nobre da Câmara recebeu nesta quinta-feira a cerimónia de assinatura de protocolos na área social entre a Autarquia Nabantina e um conjunto de entidades que prestam serviço a quem mais necessita, sendo que esta iniciativa surge na sequência do eixo estratégico Tomar Próximo e em Rede. A ERT marcou presença na sessão, onde os diferentes representantes dos organismos parceiros deram a conhecer precisamente o trabalho e a respectiva área de abrangência. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, começou por explicar a gênese do protocolo e quais os objetivos a concretizar.
A Sara Trading, para quem não saiba, tem a ver com os contentores de recolha de... É verdade que não são os únicos que existem no nosso concelho, mas são os únicos que, de facto, têm protocolo celebrado connosco de recolha de roupa e, portanto, nós, digamos, renovámos o protocolo, no sentido de que esse protocolo também revertesse um pouco mais, precisamente também para, em donativos, neste caso financeiros, para a nossa conta solidária, que depois serve então para prestar ajudas, enfim, às pessoas mais carenciadas, portanto, o da Sara Trading. No caso da Caritas, tem a ver com um outro projeto que temos, que é o Programa Escolhas, e portanto este protocolo específico com a Caritas tem que ver com a parceria da Caritas nesse programa que nós temos a decorrer, que é o Programa Escolhas, no âmbito também do Alto Comissariado para as Migrações. Depois, a Cruz Vermelha, também renovámos o protocolo e tem precisamente a ver com a gestão da conta solidária no âmbito do CAF, do Centro de Apoio à Família, precisamente a conta que, portanto, não podendo ser o município a gerir, não pode ser, de facto, uma instituição pública. Portanto, a Cruz Vermelha tem sido, entre outras parcerias que tem connosco, tem sido aqui a entidade que, portanto, faz a gestão da conta com as indicações que nós vamos dando, e depois as várias entidades que connosco trabalham, estou livre, por exemplo, a RELIS, a Rede Local de Intervenção Social, que é, neste momento, uma das principais agentes, digamos, de primeira intervenção, e portanto, entre outros casos, portanto, muitas vezes fazem esses apoios, sejam, enfim, de rendas, de luz, de água, de medicamentos e outras situações. Portanto, é muito através dessa conta. A Associação Reagir, como já referi, é uma associação, enfim, luso-suíça, não é? Que, portanto, nos faz chegar alguns donativos para essa conta. E depois também a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, aqui num contexto totalmente diferente, portanto, do protocolo, que, aliás, foi o último que foi aprovado, foi na última reunião de Câmara, e que tem a ver, portanto, com a utilização de um espaço nas nossas piscinas municipais para, digamos, consultas na área da saúde mental.
Seguiu-se Nuno Dias, da Cruz Vermelha, que se congratulou com a celebração do protocolo, referindo que desta forma as verbas são aplicadas com mais eficácia onde na realidade são necessárias.
Atualmente, e dada algumas premissas que houveram aqui, nomeadamente a criação das RELIS, as criações das comissões sociais de freguesia, a autarquia, em conjunto connosco, entendeu que seria importante também podermos englobar essas entidades e estar atentas a essas realidades. Nesse sentido, este protocolo é isso mesmo, não mais do que dar posse à Cruz Vermelha como uma entidade que possa aplicar as verbas onde elas são necessárias, e, portanto, a nossa colaboração é mesmo nesse sentido.
Quem também esteve presente foi a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, sendo que a sua representante, Ruth Galvão, abordou essencialmente o trabalho que é feito no combate aos estigmas ainda existentes.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo foi fundada em 17 de julho de 2013, tem um percurso ainda muito pequenino, mas a verdade é que temos feito grandes conquistas e somos já e a única IPSS no Médio Tejo na área da saúde mental. A associação tem vindo a fazer um trabalho basicamente na área do combate ao estigma e também na área do apoio ao cuidador formal e informal dos doentes portadores de doença mental grave. Esta parceria com a Câmara tem sido estreitada desde o início. O celebrar deste protocolo visa a proximidade da associação com a sua população, dado que a nossa sede é um pouco afastada do concelho, dado que a nossa área de abrangência é o Médio Tejo, dado que vamos sendo procurados também por outros municípios e por outros concelhos. A verdade é que esta localização no complexo desportivo vai permitir que mais facilmente as pessoas se desloquem até nós.
Ainda nesta sessão, registo para a Associação Reagir, sediada na Suíça. Manuela Bailão falou precisamente sobre o percurso desta entidade e qual o raio de ação.
Somos uma associação também muito nova ainda. Os nossos estatutos foram assinados em outubro de 2015 e estamos a trabalhar junto dos nossos amigos, tudo ao princípio, em Genebra. Somos o que eles chamam a Associação Cantonal, quer dizer que cantonal é comunal, que quer dizer que a nossa Câmara nos aceitou como Associação também de Solidariedade Social. O Cantão de Genebra também, o que quer dizer que nós declaramos os impostos, declaramos os nossos deveres, mas que estamos isentos, naturalmente, que podemos passar recibo para os nossos membros. Isto, pronto, muito, muito, assim, muito em geral. Depois, o que temos feito, é porque nos fazia muita, muita aflição pensarmos que alguns dos nossos compatriotas poderiam precisar da nossa ajuda e que mesmo pouca teria alguma validade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fechou a sessão, não deixando de sublinhar a importância de se trabalhar em rede, nomeadamente numa área tão sensível como a social.
Felicitar as associações que, com a Câmara, otorgaram estes protocolos, o que só vem demonstrar que só em rede é que nós conseguimos chegar a quem efetivamente precisa. E estas associações, de uma forma desinteressada, colocaram sempre aquilo que é o mais essencial, que são as pessoas, e colocaram as suas instituições acima de qualquer intriga ou de qualquer outra forma de estar na vida pública. Colocaram, dizia eu, as suas associações ao serviço do próximo. E por isso assumem hoje aqui este compromisso de continuar a trabalhar nesse sentido. Mas é também um compromisso que é um reconhecimento do trabalho que já têm feito. E quando se faz um trabalho em rede, e volto a dizer, estamos a falar de pessoas, é para pessoas que temos que trabalhar, é importante que estas associações também deem a conhecer o trabalho que têm feito e que haja um reconhecimento por parte da sociedade desse trabalho.
A denúncia é da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Abrantes. As localidades de Pego e de Rossio ao sul do Tejo ficaram sem os respectivos postos dos CTT. O serviço deixou de ser prestado às populações no dia 13 deste mês de abril, o que motiva assim duras críticas dos utentes, em especial na situação relativa ao Rossio, onde os cidadãos são agora aconselhados a dirigir-se até ao Ferrarete. Já no que diz respeito ao Pego, os serviços de correios serão assegurados por uma papelaria, mas só nos princípios de maio. Adianta a Comissão no comunicado enviado para a redação da ERT, que não poupa críticas ao CTT, referindo que a empresa olha primeiro para a rentabilidade e só depois para as necessidades das populações. É já neste sábado que Alvio Beira promove mais um festival de folclore inserido no 29º aniversário do Rancho Folclórico e Etnográfico. O festival, que conta com a participação de 4 ranchos convidados, além da representação da casa, irá decorrer no Centro Cultural e Recreativo de Alvio Beira. Mais pormenores com Manuela Santos, a diretora do Emblema Tomarense.
Estamos a comemorar o nosso 29º aniversário, sempre no 24 de Abril, sempre no sábado mais perto desta data, nós realizamos o nosso Festival de Folclore. Será dentro dos moldes que ocorre nos outros anos, com a participação de 5 ranchos folclóricos, com iniciais 21h30 no Centro Recreativo e Cultural de Alvio Beira. Este ano, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvio Beira, como não podia deixar de ser, e como ranchos convidados, o Rancho Folclórico do Centro Social de Vila Nova de Sande, Guimarães, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Eira Pedrinha, de Condeixa Nova, o Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo de Cernaste de Bom Jardim e o Rancho Folclórico do Freixial, Leiria. Nos festivais de folclore, os ranchos participantes são sempre em regime de permuta, participam no nosso festival de folclore e nós comprometemos-nos a participar no festival de folclore destes ranchos. Portanto, de facto, é sempre um custo bastante elevado, porque depois nós temos as deslocações aos festivais e o que não é fácil. De facto, já são 29 anos, mas nós temos ao longo destes anos desenvolvido, penso eu, um trabalho válido, não só ao folclore e à etnografia, mas também à dinamização cultural da nossa aldeia, da nossa terra. Temos também conseguido motivar bastantes jovens e pessoas a participar não só no rancho, mas também a participar nas atividades que o rancho vai desenvolvendo ao longo do ano. Eu penso que tem sido bastante positivo para a Alviobeira, para a gente de Alviobeira, a existência do rancho e de todas as atividades que nós temos promovido. E também como uma forma de unir gerações e fazer com que a Alviobeira tenha acesso, as pessoas de Alviobeira tenham acesso a um programa diversificado, um programa cultural e social diversificado de atividades ao longo de todo o ano.
Como refere Manuela Santos, o rancho tem procurado realizar atividades que não se resumem ao folclore, mas que se estendem à recriação de tradições do passado e sem alterar a essência do folclore, mas procurando inovar.
Eu acho que é importante tentar fazer as coisas às vezes um pouco diferente, sem beliscar a essência do folclore, mas também tentando inovar e fazer as coisas de uma forma diferente. Em relação ao rancho de Alviobeira e à participação dos jovens propriamente no rancho, tem sido muito positiva. Nós temos um rancho infantil, que também é importante para a sobrevivência do rancho adulto, porque muitos dos componentes depois vêm do rancho infantil, e nós temos sempre este encontro aqui de gerações no rancho. Nós temos pessoas de várias idades, desde ali os 15, 16 anos até aos 70, 80 anos, o que é muito bom. E a nível também da participação das pessoas nas atividades realizadas por nós e, portanto, propriamente no folclore, eu penso que também tem havido uma mudança até de mentalidade. Eu penso que durante algum tempo o folclore foi visto como algo menor da cultura. Eu penso que hoje em dia isso está um pouco ultrapassado, também devido ao trabalho que os ranchos folclóricos têm feito. Os planos de atividades dos ranchos deixaram de ser só um festival de folclore e as atividades a nível de atuações em festas e romarias. Hoje em dia os ranchos têm um plano de atividades muito mais intenso, muito mais abrangente e tem a ver também, passa como estava a dizer, com o recriar de muitas tradições e, portanto, é um conjunto enorme de atividades que se vão desenvolvendo ao longo do ano, que tem, claro, como base folclore e tradições do nosso povo, mas que são apresentadas às pessoas de uma forma totalmente diferente, para além do cantar e do dançar.
Está a decorrer a venda de bilhetes para mais uma edição do Festival Bons Sons, que este ano volta a Sensoldes, de 11 a 14 de agosto, com a música de produção nacional. São 4 dias, com mais de 40 atuações divididas pelos 8 palcos instalados pela aldeia. Registo para as palavras de Luís Ferreira, responsável pela organização do festival, que sublinhou então esse espaço para agentes internacionais ligados ao setor da música.
Tem mais demorado do que queríamos, nesta lógica da criação de estrutura de uma plataforma de comunicação da música nacional para fora. Vamos ter algumas pessoas que vão visitar este ano nesta lógica de network. Achamos que somos o território mais importante pela mostra, mas também pelo ambiente que cria em torno dessa mostra, para atrair agentes internacionais para verem o que nós estamos aqui a apresentar. Nada melhor do que ver o grupo com o seu público no seu contexto, para, ou numa aldeia como esta, para perceber a sua vitalidade, a sua força, a sua pertinência para outros públicos internacionais. É isso que estamos a trabalhar também. Não vai ter a escala que queríamos ter este ano, mas é progressivamente esse o nosso caminho e o nosso papel de contributo para esta visão internacional da música que já está a ser feita, que foi feita também neste ano na grande comitiva para o Sonic, com o trabalho que nós também tentámos fazer em parceria com a iPortugal. Somos um membro que, apesar de não sairmos da nossa aldeia, temos essa capacidade e temos, digamos, essa obrigação de continuar a criar um novo papel e uma nova pertinência para o Bons Sons. Acima da programação, no fundo, são estes os traços gerais. Mantemos as dinâmicas gerais, como as feiras, com tudo aquilo que também conhecem.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Passada a quadra pascal, de novo regressamos aos nossos cotidianos de azáfama e trabalho árduos. De novo vemos, com o bom tempo, os turistas estrangeiros enchendo as nossas cidades, monumentos e locais mais conhecidos. Ora, aqui está um facto muito positivo e que tem constituído uma excelente alavanca para a recuperação económica do nosso país. Bem precisamos, pois a retoma económica tem sido lenta e só fatores positivos como o turismo podem começar a acelerar os ritmos da economia real e a dar-lhe o impulso de que bem necessita. Estamos também em ano de eleições autárquicas e candidatos e candidaturas já se movimentam no terreno político. O poder local, pela sua proximidade às realidades das populações, é uma conquista do regime democrático pós 25 de Abril, muitas vezes tem sido esquecida ou até menorizada por muitos. Mas os factos desmentem. Muito do progresso e bem-estar das populações tem origem no esforço, empenho e trabalho dos nossos autarcas. Por isso, um apelo final aqui fica. Debatamos informadamente as várias candidaturas e projetos para os nossos concelhos. Esclareçamos dúvidas. Avaliem-se as várias perspectivas e, finalmente, exerçamos civicamente e em consciência o direito de voto, pois que a democracia exige participação e o futuro depende das decisões dos cidadãos, depende das decisões dos nossos votos.
Rádio L, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.